Senhor presidente João de Naderge, é uma satisfação enorme falar nessa tribuna, tendo Vossa Excelência presidindo esta casa nesta manhã, nobres deputadas, deputados, imprensa que nos acompanha, a TV Alep, a todos os cidadãos pernambucanos. Venho a essa tribuna hoje, senhor presidente, para tratar de dois temas. O primeiro, com relação ao encontro que aconteceu ontem aqui no Recife, no Ouvir para Mudar, onde discutíamos, junto com a governadora, ouvíamos a população a respeito de temas importantes do Recife, da região metropolitana do Recife. E alguns colegas até brincaram conosco, falando que as intervenções que nós fizemos, os pedidos que nós fizemos, iria deixar o litoral norte independente. Se depender da minha atuação, se depender dos meus pedidos, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ao final deste mandato, deixar o litoral norte muito mais preparado, estruturado, e todas as propostas que nós apresentamos no dia de ontem visa estruturar o litoral norte de Pernambuco, para que o seu potencial turístico possa gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade para as pessoas. Lá no litoral norte nós temos todas as condições do mundo de fazer um novo Eldorado na geração de emprego e renda para o povo pernambucano. Além das belezas naturais que tem o nosso litoral, nós temos potencial turístico na área gastronômica, cultural, religiosa, histórica, de aventura. O que precisa especificamente para o litoral norte de Pernambuco é a infraestrutura necessária para que os empreendimentos cheguem e possa gerar renda e oportunidade às pessoas. E aquilo que nós apresentamos ontem visa estruturar o litoral norte de Pernambuco para a chegada desses novos empreendimentos ou estimular a vinda de empreendedores de fora para gerar oportunidades, deputado Gilmar. O potencial do litoral norte, ele é visível. Agora, é claro também que precisa da intervenção direta do Estado para que a estrutura seja montada. A começar pela mobilidade urbana, deputado Caio Maniçoba, que Vossa Excelência também conhece aquela área, a nossa área lá, especificamente, passando dentro de Abreu e Lima, em Cruz de Rebouças, para poder chegar nas outras cidades do litoral norte. É preciso urgentemente tirar do papel o mini-arco para ligar Paulista com Igaraçu, tirando aquele fluxo do centro de Abreu e Lima, para poder dar mais oportunidade às pessoas de chegarem mais rápido até os destinos turísticos ou chegar nas suas casas. O investimento em ciclovias que nós colocamos como uma das prioridades para aquela região, e aí os amigos da bike, aqueles que são apaixonados pelo ciclismo, vão poder chegar mais rapidamente no litoral norte, já que saem muitos grupos aqui do Recife, da região metropolitana, com destino àquela região, se arriscando nas BRs, nas PEs, que muitas não têm nem acostamento para poder proteger o ciclista. Então, a ligação de Olinda, do Recife, com o litoral norte, que está semi-pronta, que nunca foi acabado, deu a obra começada ainda no governo Miguel Arraes, da duplicação daquela área que antigamente era a BR-101 e hoje é a PE-01, se não me engano. A importância dos investimentos naquela área, também com a retirada dos presídios da ilha de Itamaracá, é outro assunto extremamente importante para que possamos atrair novos investidores e a ilha de Itamaracá ser a grande locomotiva do desenvolvimento do turismo da região. A ilha de Itamaracá é preciso cuidado especial. O estado de Pernambuco, particularmente, tem uma dívida histórica com a ilha de Itamaracá, que abrigou durante muito tempo os presídios todos de Pernambuco. E é preciso fazer essa discussão para que a ilha possa receber os empreendimentos necessários e, como eu disse anteriormente, gerar oportunidade para as pessoas. Aí, o investimento em infraestrutura nas estradas, na Estrada do Sossego, na duplicação da PE-41, no cuidado para a manutenção da PE-14 e da ciclofaixa da PE-14, são obras importantes. E nós fizemos ontem essa apresentação no Ouvir para Mudar, para que esteja registrado no plano de governo ou no PPA para os próximos 4 anos a importância desses investimentos. Sem esquecer da nossa cultura, da valorização da cultura, a começando pelas heroínas de Tejuco-Papo, que precisa ter aquela área entregue a quem de fato, a quem de direito, e é preciso desapropriar, e pensar na construção de um teatro ao ar livre, que eles já fazem a encenação lá todos os anos. Então, os pedidos e as propostas que nós apresentamos ontem no Ouvir para Mudar têm esse objetivo: estruturar o litoral norte, dar ao povo do litoral norte a oportunidade de ir e vir, dar ao povo do litoral norte a oportunidade de ter emprego, dar ao povo pernambucano a oportunidade de conhecer as belezas do litoral norte. Da fritada de Aratu, que tem em Cuieiras, a caldeirada de Nova Cruz. Para ir olhar as belezas de Vila Velha e se encantar com a praia de Pontas de Pedra. Para ir na ruína de São Bento, em Abreu e Lima, e poder chegar lá em Itapissuma e ver as belezas daquele lugar. Portanto, nobres deputados, caros colegas, eu quero pedir o apoio de vossas excelências. Muitos dos senhores estiveram lá na campanha e pedindo voto ao povo daquela região e foram agraciados e honrados com o voto da nossa gente. É chegado o momento de unirmos as forças para fortalecer essa bandeira em defesa daquela região, que durante muito tempo não foi observada e que precisa ser tratada com carinho e com respeito. Porque, acima de tudo, o Estado de Pernambuco começou naquela região. Duarte Coelho, quando chegou a Pernambuco para tomar posse da capitania, ele aportou em Igaraçu e de lá saiu para fundar Olinda e construir esse belíssimo Estado que todos nós temos a honra de representar, os pernambucanos e as pernambucanas, nessa Assembleia Legislativa. O segundo assunto que eu trago para este plenário, para o debate no dia de hoje, e começando com um agradecimento muito especial ao deputado Jarbas Filhos, que ontem fez a defesa da proposta que nós apresentamos, que hoje está consolidada a resolução 1930, que coloca a festa dos Santos Cosme e Damião como patrimônio cultural e imaterial do Estado de Pernambuco. E, como eu disse, nós temos que agradecer. E eu quero fazer esse agradecimento, além do deputado Jarbas Filhos, que fez a defesa do projeto, ao deputado presidente da Comissão de Educação e Cultura, Valdemar Borges, a deputada Dani Portela, que relatou essa propositura ontem, e a deputada Rosa Murim, que votou junto com ela para que pudéssemos dar esse presente no dia de ontem ao povo de Igaraçu. 27 de setembro é uma data muito importante para o município de Igaraçu. Celebramos 488 anos da festa dos Santos Cosme e Damião. Acredito que a manifestação religiosa mais antiga do nosso país, de uma tradição, de uma beleza inconfundível, que só quem vai lá participar entende toda a magia daquele encontro religioso, aonde nós podemos, inclusive, juntar diferentes religiões no Alto de Cosme e Damião, com a distribuição dos confeitos, das pipocas, do munguzá. É um grande encontro que vale a pena as pessoas conhecerem. E essa Assembleia Legislativa permitiu que esse humilde deputado pudesse dar de presente ao povo de Igaraçu o reconhecimento desta casa para transformar a festa dos Santos Cosme e Damião num bem cultural e imaterial do Estado de Pernambuco. A Igaraçu, todo o meu agradecimento. A minha caminhada política começou em terras de Igaraçu. Ao povo de Igaraçu, que eu tive a honra de representá-los como prefeito, que eu costumo sempre dizer, companheiro Isaías, eu não fiz uma administração em Igaraçu simplesmente. Eu fiz uma declaração de amor ao povo de Igaraçu durante os 8 anos que eu fui prefeito. Mas eu concedo a parte ao nobre deputado Jarbas Filho.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputado Mário Ricardo. Eu vim aqui lhe fazer esse aparte apenas para enaltecer o seu grande discurso, o seu pronunciamento em defesa do litoral norte de Pernambuco. Você que fala com tanto afinco, tanto carinho, com tantos dados, com tanto sentimento de pertencimento, que expressa a liderança que você é para aquela região. Um pronunciamento muito oportuno, defendido no PPA, da governadora Raquel Lira, e aqui hoje na tribuna. E dizer que Vossa Excelência engrandece o debate dessa casa, Vossa Excelência engrandece esse parlamento, e dizer que conte comigo, estou ao seu lado para os benefícios, o que essa casa puder fazer para beneficiar essa importante região do nosso estado, que é o litoral norte.
Eu incorporo e, ao mesmo tempo, incorporo o seu pronunciamento, deputado Jarbas Filho, e, ao mesmo tempo, que agradeço toda a sua gentileza, toda a sua deferência com a minha pessoa, particularmente, e fico feliz em saber que posso contar com Vossa Excelência na defesa dessas pautas importantes, não é só para o litoral norte, é para Pernambuco, de uma maneira geral. Mas concedo a palavra ao meu amigo, ao deputado Caio Maniçoba.
Meu amigo Mário, fico muito feliz em ouvir o seu pronunciamento. Uma data tão importante e comemorativa para a nossa querida Igaraçu. Sei do seu carinho. Tive a honra de ser seu parceiro como prefeito em Igaraçu. Conheço o seu trabalho, o seu amor, a sua dedicação e me sinto mais honrado ainda em hoje ser seu colega aqui na Alep. Você que pede para Igaraçu, né, deputado João, como quem pede chuva, eu sou testemunha dos seus pedidos, da sua força, da sua vontade, e você é um orgulho para essa casa e para Igaraçu, homem de conduta ilibada, que tem uma política limpa na sua história, e que eu tenho certeza que o futuro lhe aguarda para muitas e muitas coisas boas. Assim como eu torço por Igaraçu, eu torço por você também, meu amigo, que é uma pessoa que eu tenho um carinho e a honra de poder dizer que é um amigo que eu construí na vida pública, e que eu tenho certeza que na data de hoje, Igaraçu se sente muito feliz com o filho que tem aqui na Assembleia Legislativa. Um abraço, conte sempre com esse seu amigo aqui que vos fala.
Ao deputado Caio Maniçoba, minha gratidão. Minha gratidão pela amizade, minha gratidão pela grande contribuição que deu ao município de Igaraçu enquanto eu fui prefeito daquela cidade. Você foi um grande parceiro. Em Igaraçu nós temos amigos em comuns, que lhe são muito caros, que gostam muito de você, e todo o voto que o povo de Igaraçu lhe deu, com certeza foi muito bem dado por tudo que Vossa Excelência contribuiu pelo município, pela sua presença lá, e ter o seu apoio nessa luta por Igaraçu, nessa luta pelo litoral norte, nessa luta por Pernambuco, é muito importante para mim. Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que apresentarmos algo aqui nesta casa, que será sempre com o propósito de engrandecer a política, com o propósito de engrandecer o nosso Estado, cuidando das pessoas, eu contarei com o apoio de Vossa Excelência e de todos os outros companheiros, todas as outras companheiras desta casa. Porque, como eu disse aqui no meu primeiro pronunciamento, nós viemos aqui para dar nossa contribuição, para elevar o parlamento pernambucano, para fazer o parlamento pernambucano ser ouvido nos 4 cantos do Estado, para dar voz à nossa gente, para fazer com que as pessoas entendam cada vez mais a importância do parlamento e dos temas que aqui são discutidos. Porque o parlamento é uma caixa de ressonância. ele pode reverberar assuntos importantes e ele pode fazer as discussões que o povo tanto anseia. Somos nós os legítimos representantes do povo pernambucano e temos o dever de fazer essa discussão com responsabilidade. E é importante que as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, entendam a importância desse parlamento. Para valorizar cada um dos deputados, cada uma das deputadas, para ajudá-los a fazer um grande mandato. Porque aqui nós expressamos o sentimento dos municípios, mas, acima de tudo, do povo pernambucano. E se o povo ajuda o parlamentar, ele consegue fazer um grande mandato, presidente. E é isso que eu vou trazer todas as vezes que eu subir essa tribuna, sempre procurando ser um mensageiro de fé e de esperança. Eu tinha muito mais para apresentar ontem no PPA, mas entreguei um documento para a governadora com todos os pedidos da região, aqueles que imaginamos que sejam mais importantes, e que nós vamos, ao longo do debate aqui nesta casa, apresentando na área de saúde, na área de educação, na área de infraestrutura, na área do social, porque não adianta trazer desenvolvimento se as pessoas não estiverem inseridas nesse desenvolvimento. Sempre defendi e vou continuar defendendo. Serei um parlamentar em busca do desenvolvimento como instrumento de justiça social, mas sempre respeitando a questão ambiental. Aos queridos deputados e deputadas dessa casa, minha gratidão por aprovarem essa resolução, a de 1930, para que eternize nos anais dessa casa, mas também na história de Pernambuco, a importância do dia 27 de setembro, da festa dos padroeiros de Igaraçu, dos santos Cosme e Damião, e com a fé inabalável em nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos Cosme e Damião, eu peço a ele que protejam todos os deputados, que proteja todos os pernambucanos, para que a gente possa, ao final da nossa caminhada, nos encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo e agradecermos a ele por tudo que fizemos e pela vida que ele nos deu. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.